Cultura na USP. A melhor programação cultural que a USP oferece para você. Uma produção Rádio USP e Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária.
Meio-dia e 11, boa tarde. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos à edição número 58 do Cultura na USP. Estamos ao vivo pela Rádio USP. Participe enviando sua mensagem para o WhatsApp 11 2648 0472, ou para os e-mails culturanausp@usp.br e ouvinte@usp.br. Eu sou Elcio Silva e com Benê Ribeiro nos trabalhos técnicos, ficamos com vocês na próxima hora. Nesta edição, destacamos a exposição Acervo Aberto, com obras dos bastidores do acervo do MAC, o Museu de Arte Contemporânea da USP. O Coral USP participa da celebração do 7 de setembro no Museu do Ipiranga. Ainda no sábado, feriado do Dia da Independência, tem a Orquestra de Câmara da Escola de Comunicações e Artes na Sala São Paulo, com entrada grátis. No Centro Maria Antônia, você fica sabendo sobre as inscrições para 3 cursos gratuitos na área de teatro, literatura e artes. E a penúltima semana da tradicional mostra Novíssimo Cinema Brasileiro, em sua 12ª edição no Cinema da USP. Tudo isso você acompanha a partir de agora aqui no Cultura na USP.
Você está ouvindo Cultura na USP. A melhor programação cultural que a USP oferece para você.
Meio de 12, para contar tudo sobre a exposição Acervo Aberto no Museu de Arte Contemporânea, o MAC da USP, recebemos aqui na Rádio USP parte do grupo de trabalho responsável pela curadoria. Temos aqui a pesquisadora Alessandra Matias de Oliveira, especialista em artes visuais. Boa tarde, Alessandra.
Oi, boa tarde a todos. Muito obrigada pelo convite.
Também aqui conosco a especialista em conservação e restauro, Rejane Elias. Boa tarde, Rejane.
Boa tarde, obrigada pelo convite também. Espero que a gente tenha uma ótima conversa.
Legal, e conosco o nosso colega jornalista Sérgio Miranda, que trabalha com comunicação do MAC há mais de 30 anos.
Boa tarde. Espero que a gente consiga esclarecer aí e falar um pouco sobre como é fazer esse trabalho conjunto no MAC USP.
Legal. Gente, antes de começarmos a falar da exposição, eu gostaria que vocês comentassem um pouco sobre o Museu de Arte Contemporânea da USP, que abriga uma das principais coleções brasileiras em arte contemporânea e ocupa há 12 anos o importante edifício projetado por Niemeyer há 70 anos.
Então, o MAC, no ano passado, completou 60 anos de fundação. A gente tem uma exposição importante chamada Tempos Fraturados, que conta um pouco da história do nosso acervo, principalmente por um viés institucional, mas principalmente falando de temas que são importantes para a arte contemporânea e que podem ser acessados pelo nosso acervo. Então, a gente está comemorando desde 2023, a gente entrou em 2024 em plena atividade. Há um mês atrás, a gente tem uma nova diretoria, então o MAC está sempre se renovando e sempre proporcionando grandes exposições para todo o público, público de São Paulo e todos os pesquisadores e alunos da USP.
Eu acho importante falar também que essa saída, vamos dizer assim, do MAC no campus, há 12 anos nesse prédio do Niemeyer, trouxe uma possibilidade de acesso a um público maior do que somente o público da universidade às atividades do MAC. Né? As exposições são boa parte das atividades oferecidas gratuitamente, mais cursos, palestras, encontros com artistas, enfim, atividades educativas, são todas oferecidas não só para o pessoal da USP, mas para uma população cada vez maior, porque a gente está agora numa localização privilegiada da cidade em frente ao Parque Ibirapuera. E isso foi muito importante para levar a USP também para uma uma população que não frequentava aqui dentro do campus, né?
E é um edifício ali com 8 andares, né? Vocês têm 7 andares, se não me engano, de exposições, né? A partir do 2º andar já tem exposição, não é isso? Até o 7º, e depois no 8º andar tem um restaurante ali com vista panorâmica, é isso?
E a gente tem também o prédio anexo. O anexo expositivo, que é onde está o acervo aberto, é um prédio de proporções pé direito muito alto, que é bem pensado para grandes instalações. Então, a gente tem esse anexo expositivo. E a gente tem o terraço, né, no 8º andar também, que é aberto ao público. E, então, muita possibilidade de exposições, e a gente está abrindo também exposições novas nesse comecinho de setembro, né? Finzinho de setembro, comecinho de agosto, a gente abriu experimentações gráficas no 4º andar, é uma exposição nova, e a gente tem aí várias exposições para abrir no final de setembro e começo de outubro.
Isso é muito bacana, como o Sérgio comentou, está ali do lado do Ibirapuera, as pessoas que visitam ali o parque também estão do lado com exposições grátis, aí funciona também de final de semana. Quando falamos em reserva técnica, o público que visita um museu não tem ideia da infinidade de obras que um museu guarda para além das exposições, né? E a exposição Acervo Aberto pretende trazer um recorte disso, não é?
Isso mesmo. Inclusive o aumento, né, o nosso aumento de área também possibilita que a coleção continue crescendo, né? Uma coleção de um acervo de arte contemporânea, ela tem essa premissa, né, de o colecionismo não vai parar, né? Então a gente tem que se preparar para receber e acolher as novas propostas que são incorporadas à coleção. E a ideia, e nesse mundo de obras que ficam na reserva técnica, muitas delas, às vezes, demoram um tempo para serem expostas novamente ao público. E a ideia da exposição foi um pouco isso, fazer essa busca, essa pesquisa, esse resgate nas obras do acervo que há algum tempo já não eram expostas ao público. E outras que foram incorporadas recentemente, mas que ainda não tinham integrado nenhum projeto curatorial.
Ah, isso é bacana. E quantas obras e artistas são representados em acervo aberto? E qual que é a característica, assim, delas? Vocês têm esses dados?
Olha, acervo aberto tem cerca de 60 artistas. E ela tem uma característica diferente, né? Se eu disser para você que são quase 300 obras, elas não estão expostas ao mesmo tempo. Porque, até por uma questão de levar ao público a maneira como essas obras são guardadas... Então, por exemplo, obras em papel requerem uma iluminação especial, mas também um tempo de exposição menor do que as outras obras. Então, a gente tem, sei lá, 40 obras de determinado artista para serem expostas, mas elas não serão expostas todas ao mesmo tempo. Uma parte delas fica 3 meses, depois é substituída por outra parte, porque ela obedece às regras, vamos dizer assim, os protocolos de conservação das obras de arte.
Então isso é um convite para as pessoas irem mais de uma vez.
Sim,
exatamente. A ideia é que a pessoa pode encontrar uma exposição diferente. Na verdade, nem que mude as obras, a gente acredita que a pessoa encontra uma exposição diferente cada vez que ela visita. Essa é uma questão da arte contemporânea, né? Ela incorpora na observação da obra de arte a maneira como aquela pessoa está chegando com a sua vivência, com seus sentimentos, como ela está naquele dia. Então, visitar uma exposição é sempre uma nova experiência. Nesse caso, mudando as obras, é uma experiência nova, com certeza, né?
E um diferencial da exposição é que, de fato, a gente quer levar essa ambiência da reserva técnica para o público. A reserva técnica é um lugar muito restrito, poucas pessoas têm acesso, são profissionais que, de fato, precisam estar na reserva. Ela é bem restrita mesmo. E o que a gente pensa em acervo aberto é levar essa ambiência para o público, que o público possa entender que as obras são guardadas, por exemplo, por materialidade, né? Então, A gente vai encontrar lá uma zona, ela está dividida em zonas, né? A gente colocou assim, zonas que são papel, metal, madeira, misto, todos os materiais que a arte contemporânea coloca, que são materiais diversos e que a gente organiza dentro da reserva técnica. Então, tem todo um sistema de organização, de sinalização, que leva essa organização que é restrita, que poucas pessoas entendem dentro da reserva, leva para o ambiente do público. Lógico que a gente não tirou a fruição do público, porque na reserva tudo é muito mais duro, né? Tudo mais ríspido, e a gente quer acolhimento na reserva, em acervo aberto. Então a questão do acolhimento tem, mas de fato, como o Sérgio assinalou e a Regiane pode falar com mais propriedade, a gente abaixou a luz, mas o olho organiza de novo. Então tem aquela luz mais baixa, mas é só um momento do impacto, depois você se acostuma com aquela luz. E você pode pensar de como essas obras são guardadas. Muitas, por exemplo, são guardadas desmontadas. No nosso caso, a gente montou as obras para vocês, então elas estão no pleno, no seu melhor, na sua melhor visão para o público. Então, a reserva, ela é essa experimentação, para que a população entenda um pouco mais sobre os processos museológicos, né? E, principalmente, dê visibilidade para esse acervo do MAC, que é muito grande e que, de fato, a gente tem, por exemplo, obras que nunca foram expostas, que já estão há mais de 30 anos na reserva técnica e que nunca foram expostas. Ou obras novinhas que chegaram no meio da montagem, ou ainda obras que há 10 anos não tinham sido expostas. Então, esse era um dos critérios importantes para a gente.
E quais artistas, assim, vocês têm uma representatividade somente aqui de artistas brasileiros para essa obra? Como que foi feito isso?
Bom, acho que uma característica importante desse trabalho é que, pela primeira vez, o MAC trabalhou uma curadoria com um grupo de trabalho. Então, normalmente é um curador, um docente do museu que estabelece quais obras entram e de que maneira. E ao estabelecer esse grupo de trabalho, várias ideias de conteúdo, de que artistas, vieram de outros profissionais do museu. Então, por exemplo, do ponto de vista da comunicação, eu pude dizer, olha, essas obras vão chamar atenção para a nossa divulgação. Do ponto de vista da conservação, essas obras, acho que a Regiane pode falar um pouco mais disso. Mas, enfim, ao fazer esse apanhado, a gente tem tanto artistas brasileiros como artistas de fora do país. Temos representações de obras mais modernas, mais contemporâneas. Há um campo bem amplo de seleção dessas obras. A gente encontra lá. Só para dar um exemplo em relação ao que a Alessandra falou, nós temos, por exemplo, esculturas que normalmente são expostas individualmente, cada uma em sua base, e lá nós temos 9 esculturas, elas estão expostas lado a lado, na mesma base, como se elas estivessem guardadas na reserva técnica, de artistas diferentes, inclusive. Então, isso dá bem um modo da pessoa perceber como essas obras são guardadas e não necessariamente como elas são mostradas. Claro que a gente se preocupou em que as pessoas pudessem ver as obras da melhor maneira possível, né?
Não, bacana. Eu já ia citar nessa próxima pergunta, né, a questão da concepção, né, de vocês a partir do trabalho de várias áreas, né, e surgiu aí desse grupo de trabalho. Como que vocês desenharam a concepção da exposição a partir de tantas contribuições?
É um grupo bem misto, né? A gente tinha representações de funcionários da divisão de acervo, da área de conservação, da área de documentação e catalogação. A gente tinha funcionários, né, servidores do museu, especialistas da área de produção e design, tinha a comunicação. Então, cada um foi dando uma contribuição, tanto a partir da sua memória de trabalho dentro do museu, quanto também do seu ponto de vista, né? Por exemplo, a partir do ponto de vista da conservação, que é onde eu me coloco, A gente tem a questão do único e do múltiplo, né? Quando a gente pensa na reserva técnica, a gente pensa individualmente nas obras, mas a gente sempre pensa nos múltiplos, né? Porque as quantidades são grandes e a função da reserva técnica é guardar, organizar e preservar, né? É uma função diferente de quando a gente vai expor. Então, a gente discutiu bastante dentro do grupo como é que a gente ia fazer para extroverter, tentar extroverter para o público essa diferença de funções, né? E aproveitando a oportunidade, inclusive, para montar algumas obras, como a Ale falou, que a gente tinha recebido e até então a gente não tinha tido oportunidade de ver obras compostas com muitas partes e que a gente ainda não tinha tido oportunidade de montar, para poder compreender e, inclusive, catalogá-las da forma correta, né? E isso a gente fez durante a exposição. Então, e a gente fez de uma forma coletiva, né? Que, em geral, às vezes, esse é um trabalho que fica um pouco mais restrito a quem organiza a reserva e a conservação. E dentro do grupo de trabalho, a gente expandiu. E as pessoas que, em geral, trabalham mais na parte da extroversão, com a comunicação visual, produção, puderam já agregar na montagem como que o público ia estar vendo. E a gente foi trabalhando isso desde o começo.
Posso complementar uma coisa, Elcio, que eu acho que é importante? O museu é formado, tem servidores com muito tempo de casa, né? E eu acho que esse trabalho em grupo, ele serviu também um pouco para autenticar, vamos dizer assim, o trabalho de cada um dessas áreas quando a gente chega num trabalho em conjunto, porque normalmente uma exposição vai passando por cada setor e no final ela está montada. Então, esse trabalho conjunto me deu, para mim, da comunicação, entender como é o procedimento e os protocolos do setor de acervo e respeitar isso, porque são diferentes dos meus. Eu quero botar a obra de arte na parede o mais tempo possível para o público ver. Então, eu preciso entender o ponto de vista do acervo, o ponto de vista da produção, o ponto de vista do educativo. Então, com a presença dessas pessoas no grupo, foi possível entender o funcionamento do trabalho geral e cada um participar dentro daquilo que é a sua área, né? Não é porque nós estávamos juntos que eu ia falar como devia ser o trabalho do pessoal do acervo. Não é isso, mas é entender e argumentar. Olha, e se fosse essa obra que tem mais apelo, ou essa, sabe? A gente conseguiu esse trabalho e com isso formar uma exposição que é bastante representativa da questão que a gente está mostrando da reserva técnica, das obras de arte do acervo do museu, mas também do nosso trabalho, do trabalho das pessoas que estão envolvidas. Isso é uma coisa importante porque as pessoas, o público não vê os bastidores, não vê o trabalho. Então, para uma exposição estar lá na parede, para as pessoas estarem vendo, tem muita gente trabalhando e preparando aquilo para estar à disposição do público.
Bacana. Você já tinha falado um pouco antes, Sérgio, já deu um spoiler do que o público pode ter lá, né, com as esculturas e tudo mais, mas eu gostaria de saber de vocês que tipos de obras o público vai encontrar na exposição, além das esculturas, do papel que ele citou, né, dessa questão da pessoa ter a possibilidade de ver uma outra exposição a partir dessa questão do restauro e, né, da conservação desse material.
Ah, eu acho que vai ser prazeroso, porque a gente tem desde os vídeos, grandes instalações que tem material misto, então, desde uma obra do Marcelo Silveira que chama Armazém de Tudo, que é um armazém mesmo montado no meio do espaço expositivo com lâmpadas acesas, é muito interessante, desde obras que têm movimento, obras que são muito pesadas, que você fica muito intrigada como foi essa instalação, obras em papel, desenhos, Mira Schendel apaixonada por lá, obras que são vitrines, então a gente tem uma diversidade mesmo. Não há, por exemplo, não adianta procurar ali uma narrativa da história da arte, assim, linear. Porque, de fato, a gente está brincando com conceitos da arte moderna, com a arte contemporânea juntos, porque a gente está trabalhando dentro da reserva técnica, né? Pensando numa reserva técnica, que a leitura é por materiais. Mas tem obras muito interessantes, muito intrigantes, que apareceram nesse contexto. E uma coisa importante que o Sérgio colocou, a Regiane também colocou, é que a lista de obras foi feita a partir, primeiro, de uma seleção que a nossa colega de documentação e catalogação, a Michele, ela primeiro fez esse levantamento de a gente entender quais eram as obras menos expostas ou que nunca tinham sido expostas. Então, isso é um trabalho de especialista mesmo, cada um usou a sua área, mas muita discussão. Então, essa obra tem um apelo, essa tem que entrar porque precisa, a gente precisa entender a montagem, ou essa vai entrar porque é um afeto de 30 ou 40 anos que eu tenho dessa obra. Então, tudo isso está envolvido na seleção das obras, e ela principalmente surge desse trabalho que é coletivo, mas que foi discutido. Então, por exemplo, algumas premissas de um setor flexibilizou por causa do outro setor. Então, foi uma cadeia, um processo de trabalho bastante horizontalidade, tanto que no momento da montagem, por exemplo, nem todos poderiam estar a todo momento, porque a montagem é uma montagem demorada. Mas então a gente tinha 3, 4 decidiam naquele momento, e aí esses 3, 4 a decisão era levada para o grupo. Então, de fato, foi um trabalho que não tinha uma liderança clara, porque era um processo horizontal, o que é bem diferente da prática curatorial mais comum que a gente encontra nos museus e no Museu de Arte Moderna ou Contemporânea.
Bacana, alguém quer complementar?
Outro.
Bacana. Então é isso, agora nós vamos fazer uma breve pausa. Vocês estão ouvindo aqui a equipe, parte da equipe, que fez parte da curadoria do grupo de trabalho da exposição Acervo Aberto no Museu de Arte Contemporânea da USP. Daqui a pouco a gente volta, vamos falar mais sobre a exposição, mas agora nós vamos fazer uma breve pausa no nosso bate-papo para destacar a programação cultural, e hoje conto com a ajuda do meu amigo jornalista Sérgio Miranda aqui comigo.
Cultura na USP.
Agenda Cultural.
Procurando algum curso gratuito para se atualizar ou aprimorar os seus conhecimentos? O Centro Maria Antônia, que fica na Vila Buarque, região central da capital, está com inscrições abertas para 3 oportunidades. Boa tarde, Sandra Lima.
Maria Antônia.
Boa tarde, Elcio. Boa tarde, ouvintes. A dica de hoje é para quem quer se atualizar com cursos gratuitos e de qualidade. O Centro Maria Antônia está com inscrições abertas para 3 cursos nas áreas de teatro, literatura e artes. O primeiro é Crônicas da Vida Artística Parisiense, que será ministrado pelo pesquisador Conrado Fogagnoli. Esse curso buscará reconstituir a vida artística parisiense a partir da perspectiva daqueles que dela fizeram parte, com base em memórias, souvenirs e crônicas redigidas por pintores, escritores, poetas, críticos de artes, galeristas, colecionadores e amadores das décadas iniciais do século XX. O segundo é Falas Fora do Lugar, Dramaturgia Contemporânea, com o artista de teatro Arthur Kohn. O curso pretende pensar e debater o que significa escrever para o teatro hoje, dada a autonomia que a cena desenvolveu em relação ao drama desde meados do século XX. Já na área de literatura, o curso O Espaço na Literatura de Clarice Lispector, com a pesquisadora Mariana Frazão, pretende analisar a dimensão espacial na escrita de Clarice Lispector, revelar a linguagem arquitetônica nos textos da escritora e fomentar o diálogo entre práticas literárias e arquitetônicas. Para se inscrever, basta acessar o Sistema Apollo da USP. Confira o link do sistema e mais informações pelo site do Centro Maria Antônia, que é usp.br/Maria Antônia. Repetindo, usp.br/Maria Antônia. No menu, escolha a página de cursos. Lembrando que todos os cursos são gratuitos e abertos a toda a sociedade, sem necessidade de vínculo com a USP. Sandra Lima, para o Cultura na USP.
A Orquestra de Câmara da Escola de Comunicações e Artes faz um concerto na manhã de sábado, dia 7 de setembro, na Sala São Paulo, com entrada grátis. O convite é de Lucas Coelho.
Olá, ouvintes do Cultura na USP. Aposto que andando pelas ruas da cidade, você já deve ter ouvido este som ao longe. Você sabia que este apito é utilizado pelos amoladores de faca, uma profissão que está se extinguindo com as mudanças no ambiente urbano e a verticalização da cidade? Este apito foi inspiração para a peça Amola Faca, do violinista Luiz Amato, e será um dos muitos sons latino-americanos que serão ouvidos no concerto deste sábado da OCAM, Orquestra de Câmara da Escola de Comunicações e Artes da USP. A orquestra subirá aos palcos da Sala São Paulo para se apresentar na série de concertos matinais, com entrada franca. Ouviremos um programa de obras que evocam os sons e sentimentos da nossa latinidade, como uma homenagem à nossa rainha dos balangandãs, com a ode a Carmen Miranda da compositora carioca Clarice Assad. Também teremos A Dor e a Saudade, com obras de Heitor Villa-Lobos em sua Baquianas Brasileiras, e de Tom Jobim, com Saudade do Brasil. A regência do concerto será do maestro titular da OCAM, Ricardo Bologna, mas em um momento da apresentação, ele trocará a batuta por baquetas para solar o desafiante Divertimento para Marimba e Orquestra de Cordas, de Radamés Inátali. O concerto terminará em uma grande fusão com o Danson, do mexicano Arturo Marques. Será neste sábado, às 10h50 da manhã, na Sala São Paulo. Entrada gratuita com reserva de ingressos no site da Sala São Paulo. Mais informações no Instagram, @ocan_usp.
Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin.
Na próxima terça-feira, ao 12h30, a Brasiliana promove Conversas entre Música e Literatura. O professor Maurício Santana Dias, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, vai falar sobre Dante Alighieri e sua Divina Comédia. Já o professor Eduardo Monteiro, da Escola de Comunicações e Artes, vai fazer a apresentação sobre o compositor Liszt e como ele se inspirou na obra do autor italiano para escrever sua sonata Dante. Em seguida, o público poderá conferir a execução da obra. É na terça, dia 10, a partir do 12h30, na Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin, com entrada grátis. O endereço é Rua da Biblioteca 21, aqui na cidade universitária. Mais informações em bbm.usp.br, e este evento é uma parceria com a Escola de Comunicações e Artes da USP.
Coraluzp.
O Grupo Azul Coraluzp se apresenta daqui a pouco na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas e no sábado no Museu Paulista da USP, mais conhecido como Museu do Ipiranga.
Oi gente, tudo bem? Aqui quem está falando é o André Juarez, sou regente do Grupo Azul do Coral da USP e a gente vai fazer uma apresentação hoje às 14 horas na FEFELESCH. E um repertório bem divertido, músicas populares. Então apareçam a partir das 14 horas no prédio da FEFELESCH hoje. E aproveitando, no sábado também, às 9h30 da manhã, a gente vai repetir o mesmo programa no Museu do Ipiranga, no feriado lá do 7 de setembro. Então tem essas duas oportunidades aí, todo mundo convidado. Um abraço, tchau.
Amanhã tem mais uma apresentação às 10 da manhã no Instituto de Geociências aqui na cidade universitária.
Olá, o meu nome é Paula Cristina Monteiro, eu sou regente do Coraluzp. Eu vim aqui para convidar a todos para participarem na próxima sexta-feira, dia 6 de setembro, da CIPAT, a Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho, que vai ser no Instituto de Geociências, no IGC, que fica na Rua do Lago 562, a gente vai fazer lá uma atividade musical. A gente vai cantar. Vai ser às 10 da manhã, todos podem participar, vai ser no encerramento da CIPAT. Então a gente vai fazer uma atividade de cânones, de exercícios de técnica vocal. Nós vamos fazer uma atividade de 30 minutos, que vai ser o encerramento da CIPAT. Todos, todas e todes convidados. Até lá!
Mais informações sobre a agenda de apresentações e concertos em usp.br/coralusp. E também no Instagram, no perfil Coralusp.
Sinusp.
Nossa última dica de hoje é a penúltima semana da tradicional mostra Novíssimo Cinema Brasileiro, em sua 12ª edição, no Cinema da USP. São sessões gratuitas com filmes e lançamentos significativos da produção nacional nos últimos anos.
Exibições de segunda a sexta, às 16h e 19h e 19h, no Centro Cultural Camargo Guarnieri, aqui na Cidade Universitária. E aos sábados e domingo, às 16h e 18h, no Centro Maria Antônia. Os detalhes da programação em usp.br/sinusp e também nas redes sociais. No Instagram, o perfil é sinusp_.
Cultura na USP. A melhor programação cultural que a USP oferece para você.
Meio-dia e 41, você está acompanhando o Cultura na USP. Voltamos a conversar aqui no estúdio da Rádio USP com Alexandra Matias de Oliveira, especialista em artes visuais, Rejane Elias, especialista em conservação e restauro, e com o jornalista Sérgio Miranda, que trabalha com a comunicação do MAC há 30 anos. Em acervo aberto, vocês não trazem um tema. Tudo foi construído a partir da ideia de uma reserva técnica. E o recorte inicial dessa exposição são obras que nunca foram expostas ou que estiveram em exposição há pelo menos 10 anos. Qual a experiência que vocês buscaram a partir de tudo isso que vocês já falaram no primeiro bloco, né? Dessa construção coletiva, a horizontalidade e desse grupo heterogêneo de áreas?
Então, a experiência eu acho que foi uma somatória de todas as experiências dentro do ambiente do museu e principalmente pensando no fluxo de organização de uma exposição. Então, realmente a gente quis uma atividade que era uma experimentação para que a gente entendesse se uma exposição poderia ser feita de um outro modo, e acho que a gente chegou num bom resultado. Foi também um momento, foi uma última exposição de uma gestão que começou em 2020 e se encerrou em 2024, então também foi um momento de encerramento. Foi um momento também de convívio com a equipe, com os colegas, de entender as apreensões de cada um e quais são as expectativas de cada um dentro da reserva técnica. Então foram muitas experiências profissionais, mas também foi uma busca afetiva no acervo do MAC USP. Todos nós, o Sérgio tem 30 anos de experiência, eu tenho 22,
eu tenho 17.
17 anos. Então, são 17 anos lidando com esse acervo, 17 anos guardando memórias, 17 anos mais de... E assim, e todos os colegas... Tem gente que tem 40 anos de museu que estavam dentro, que está dentro do nosso grupo. Então, são pessoas que são muito envolvidas com o acervo. Então, escutar essas pessoas, discutir com essas pessoas foi muito importante para a gente realizar uma exposição que é, de fato, uma experimentação. A gente experimentou em tudo. A gente experimentou na sinalização, no modo da montagem, de como a gente ia se comunicar com o público ali dentro daquele espaço. Então, eu considero uma experiência positiva, que deu bastante certo. Eram 9 pessoas envolvidas diretamente. Então, foi um grupo de trabalho, uma experiência coletiva que teve um bom resultado, que foi essa exposição Acervo Aberto, e que a gente pôde mostrar para o público como é esse ambiente.
O público vai encontrar algumas coisas um pouco diferentes das exposições tradicionais, né? O público vai ser surpreendido em algumas áreas da exposição. Por exemplo, na parte da exposição das obras em papel. Nós optamos por colocar algumas obras em vitrine, mas tentando dar essa ideia de que dentro da reserva técnica, essas obras ficam dentro do mobiliário e elas ficam num conjunto grande e elas ficam armazenadas, né, dentro de envelopes especiais e identificados para que a gente possa sempre localizar. Então a gente pensou, vamos mostrar isso para o público ter uma ideia de como que é, como é que a gente consegue, no meio de 8 mil obras em papel, localizar exatamente o desenho, por exemplo, da Lucy City Ferreira, que foi doado em 2018. Né? Tem todo um sistema, né, de catalogação e localização e busca, né, dessas obras, que é gerenciado por um sistema digital, né, que é o Collective Access, é o nosso banco de dados, que inclusive está online. Agora o público pode também brincar de curador, né? Dá para entrar no site do museu, fazer a busca lá no acervo. A gente tem todas as obras disponíveis para pesquisa. Se você fizer um cadastro, né, você pode inclusive fazer sua própria curadoria e selecionar as suas obras virtualmente, né? Então é uma experiência legal. Então foi esse momento que a gente quase que brincou um pouco, né, nessas escolhas, quando a gente estava na mesa e com essa primeira seleção, essa primeira lista, né, e cada um foi colocando, nossa, faz tanto tempo que a gente não expõe, por exemplo, Nelson Lerner, que é uma instalação que o público vai ver que ela é grande, ela ocupa um espaço muito grande. Então é uma obra que já fazia bastante tempo que não era exposta, porque ela demanda, né, uma área grande. E agora que a gente tem essa, a gente tinha essa oportunidade, né, de uma área que podia receber ela com toda a sua grandiosidade, a gente optou por colocar na exposição e foi muito feliz, porque fazia muito tempo que a gente não via ela exposta em conjunto, inteira.
Só completando, outra surpresa que o público tem é que a gente, esse espaço, tem um mezanino, um térreo e um mezanino. Então, você pode ver toda a exposição por cima também. Então, é outra face da exposição que é muito interessante para o público.
É, uma coisa que eu ia perguntar depois, né, e você já citou, Regiane, é essa questão dos códigos, né? Então, é uma possibilidade do público também entender esses códigos, né, de conservação e de manutenção desse acervo, não é isso?
Isso, porque se a gente imaginar num acervo de mais de 10, são 8 mil obras em papel e mais de 10 mil no total, como que você acha, localiza uma obra? Então, tem todo um sistema dentro do banco de dados do acervo, onde cada obra tem um endereço fixo dentro da reserva. E tanto que a gente não pode guardar a obra no lugar equivocado, porque depois a gente demora muito para achar se ela está fora do seu endereço. Então, cada obra tem a sua casinha, o seu local. E a gente procurou mostrar para o público como é que isso é através das zonas, né? Por exemplo, as esculturas, né? Esculturas grandes, pesadas, que são normalmente dispostas direto no chão. O nosso código para guarda é Z, é uma zona. Então, a gente tem zonas determinadas e a gente transpôs isso para o espaço da reserva, da exposição, desculpa.
Sérgio?
Eu queria só acrescentar que eu acho que pode parecer muito técnico falar dessa maneira, e é, realmente. Mas apesar de contar com as expertises das diversas equipes, do trabalho conjunto, da nossa experiência de 30 tantos anos no museu, existe a questão do que o público vai ver. A exposição é feita para o público. Então, se o público não perceber os detalhes de como as obras são guardadas, ele se emociona ou gosta dessa, não gosta daquela, como é toda exposição. Então, é uma exposição para o público vivenciar. Ele vai encontrar coisas lá que talvez ele precise de estudar um pouco para entender, porque assim é a arte contemporânea. Mas ele vai encontrar, por exemplo, essas flores do Nelson Lerner, vai encontrar o Caça-Palavras da Elida Tesler, vai encontrar obras em papel muito emocionantes mesmo, de artistas como a Lucy Cid Ferreira, como José Antônio da Silva, o Henrique Oswald.
As fotografias do Sérgio Adriano.
Então, são muitas obras que, assim, independente de você sair de lá um conhecedor de como as obras, que é o mote da exposição, mas assim, por trás disso ou à frente disso, não dá para dizer, existe a questão da fruição mesmo, das obras que o público vai ver. É uma exposição bonita, uma exposição bem montada, uma exposição com obras que, se nós do museu sentíamos falta de ver essas obras há 10 anos, e o público então, né? Então é uma possibilidade muito boa para que o público conheça essa parte do acervo. E o trabalho não acabou, na verdade, né? Da minha parte, por exemplo, só para mencionar, eu estou providenciando fotografar todas as obras no ambiente que elas estão para enviar para os artistas. Porque o artista é do Rio Grande do Sul, é do Nordeste, é de Minas. Ele nem sabe que a obra dele, depois de 10 anos, está numa exposição. E é importante o artista sentir isso, que a obra que ele doa para um museu que é público, um museu universitário público e gratuito, a obra que ele doou para este museu está fazendo parte de uma exposição e está sendo vista pela população.
Muito bacana. E aí a gente tem também uma outra questão que eu acho que vocês destacam muito bem, de trazer obras de montagens complexas e difíceis de estarem em outros locais. Então eu gostaria que vocês contassem um pouco como que essas obras dialogam aí com o espaço expositivo do MAC.
Tem obras que, de fato, a gente quebrou a cabeça na montagem. Elas são... A maioria é de grande proporção e elas são muito delicadas também. Então, por exemplo, a Regina Vatter tem uma instalação que é muito interessante, que são pequenos desenhos, todos alinhados, fazendo uma figura de um infinito, chão e painel. Então, é difícil fazer essa montagem, porque ela exige precisão. O Marcelo Silveira, por exemplo, que é o armazém de tudo que eu já citei, de fato, ele é um armazém dentro do espaço. Nuno Ramos, que é uma obra novíssima, que entrou há pouco tempo, nunca foi exposta. Ele está com duas obras, na verdade. Uma que a gente já tinha no nosso acervo e essa nova, que, por exemplo, o público não sabe, mas tem quase 500 quilos. Então, foi uma operação de guerra colocar aquela obra no espaço. Outras obras também que exigiram muito da gente. A Laura 20, que a gente teve também todo um processo de planejamento para que ela ficasse a um galho. E ela fica um galho de aço, ferro, tá, gente? Não é um galho normal. E todo um processo para que ela fosse... fixada no nosso teto, mas também ela tem uma outra obra pequenininha, muito delicada, que é uma folha e é um motorzinho que tem um movimento muito leve. Então, muitas obras são desafiantes para a gente, tecnicamente, e para o público é um maravilhamento, porque você perde muito tempo ali, ou ganha muito tempo ali na contemplação, porque elas exigem isso. E assim, elas, cada uma conta uma história, né? Cada uma tem uma proposta, tem um conceito por trás. Por exemplo, a da Hélida, que o Sérgio mencionou, é um grande caça-palavras, o Homem Sem Qualidades, que a Hélida é uma artista do Rio Grande do Sul. Ela vai lendo esse livro, O Homem Sem Qualidades, ela assinala todas as qualidades e joga num caça-palavras que toma todo um espaço enorme da exposição. E as caixas de montagem que a gente guarda, essas placas, né, essas telas, estão lá. As pessoas também podem entender como é que a gente guarda uma obra de arte, né? Como que ela é transportada, como ela é guardada. Isso tudo está na exposição, isso tudo é de uma riqueza muito grande e que está junto com quem é admirador de arte moderna e contemporânea, porque, por exemplo, os desenhos Antônio, José Antônio da Silva, eles são muito frágeis, as pessoas pouco conhecem, porque conhecem o José Antônio da Silva pintura, óleo, exuberante, e está ali uns desenhos muito frágeis, mostrando como é o processo, né? Como é que o desenho é a base para esses artistas. Então, daquela exposição, você tem muitas leituras. Você pode ler pelas técnicas, pela história da arte, a história individual de cada obra. São muitas, muitas leituras mesmo.
E aí elas estão dialogando bem com o espaço, né? Esse espaço onde elas estão, o anexo, ele tem um pé direito bastante alto, né? Bem vantajoso. E a gente procurou que cada obra tivesse o seu próprio espaço ali dentro, né? Uhum. De forma que o público pode ir, se deixar ficar, né? Em uma única obra, ele pode ter essa visão mais totalizante. E acho que elas dialogaram muito bem com a nossa escolha, né?
E tem curiosidades, por exemplo, tem uma instalação que usa dois bujões de gás. Eles não estão cheios, mas eles são, e eles estão ligando dois corações. E ali você fala, mas gente, como uma técnica, um material desse também pode servir para arte contemporânea? Serve.
Isso é interessante.
Isso está lá, os bujões de gás estão lá, entendeu? E, por exemplo, uma história das mídias também está. Tem o Bill Lundberg, ele usa uma TV, a TV que dá um problema sério para a gente, porque ela é de 1990. Então, imagina a gente colocar para funcionar um equipamento de 1990, uma mídia, e assim, precisa de um sensor de presença, de todas as informações. Então, também dá para fazer uma história das mídias por lá. É muito interessante mesmo esse mergulho no acervo.
Deixa eu só completar o que a Regiane falou, que eu acho importante, que é essa questão da exposição e a arquitetura, né? A gente está num prédio do Niemeyer, que tem 70 anos, e o diálogo das obras com a arquitetura é importante. As obras que estão, boa parte das obras que estão em acervo aberto, não poderiam ser mostradas nos andares que a gente tem no prédio principal. O prédio principal tem, acho que...
Um pé direito de 2,80 metros,
sei lá. E aqui nós estamos falando de um pé direito de 12 metros, né? Então, acho que encher esse espaço de 12 metros de pé direito é um desafio para qualquer um, e para a gente foi também. Mas privilegiar essas obras que não teriam outro espaço para exposição, né? E sem encher o espaço, sem preencher de qualquer maneira, né? Então as pessoas podem circular por esse espaço, observar de cima, observar de baixo e poder estar presente junto com as obras num espaço arquitetônico bem, bem bacana, bem amplo.
É isso aí, gente. Nós estamos finalizando a nossa entrevista. Muito bacana poder conversar com parte da equipe de curadoria desta mostra, dessa exposição Acervo Aberto, que traz aí um pouco dos códigos e também como isso é feito e conservado numa reserva técnica de um museu. Então vocês têm a possibilidade de conhecer essa importante exposição. Agradeço aqui a presença no estúdio da pesquisadora Alexandra Matias de Oliveira, especialista em artes visuais. Muito obrigado pela presença.
Obrigada pelo convite mais uma vez.
Da especialista em conservação e restauro, Regiane Elias, muito obrigado.
Eu que agradeço o convite.
E também do jornalista Sérgio Miranda, do setor de comunicação do MAC. Obrigado, Sérgio.
Eu que agradeço e aproveito para convidar as pessoas, então, a visitarem essa exposição e o restante das exposições que o museu coloca à disposição, sempre gratuitamente, né? Estamos prontos para receber a todos.
Bacana. A exposição Acervo Aberto está em cartaz até maio do ano que vem no Museu de Arte Contemporânea, o MAC da USP. O endereço é Avenida Pedro Álvares Cabral, 1301, em frente ao Parque do Ibirapuera, em São Paulo. A entrada é grátis. Visitas de terça a domingo, das 10 da manhã às 9 da noite. Às segundas-feiras, o MAC fica fechado. Mais detalhes em mac.usp.br e no Instagram, mac_usp.
Nós estamos finalizando a edição semanal de número 58 do programa Cultura na USP. Todo o nosso conteúdo está em cultura.usp.br e no Instagram, @culturanausp. E também no YouTube, canal USP. Nossos programas também estão no podcast do Jornal da USP, no Caderno de Cultura e Extensão e no Spotify, para você ouvir quando quiser e compartilhar com seus amigos. Cultura na USP é produzido por mim, Elcio Silva, com Fábio Rubira, também da equipe de comunicação da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária da USP. As colaborações nessa edição foram de Lucas Coelho, Michel Sitnik e Sandra Lima. Os trabalhos técnicos são de Benê Ribeiro, no registro e edição de imagens para as redes sociais, Karen Freiberger. Agradecemos a sua audiência e nos vemos na próxima quinta-feira com um novo horário, a partir das 14h.
Você ouviu Cultura na USP. A melhor programação cultural que a USP oferece para você. Uma produção Rádio USP e Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária. Cultura na USP.